passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
A região da Chapada dos Veadeiros em Goiás, reconhecida pela ONU como Patrimônio Natural Mundial e onde está o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, está sob forte ameaça de degradação ambiental. Uma construtora deu início ao processo de licenciamento para a construção de 22 PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, na bacia do rio Tocantinzinho, um dos mais importantes da região. Quem está querendo construir as usinas é a Rialma, Rio das Almas Companhia Energética, de propriedade de uma tradicional e importante família de Goiás, os Caiados. A empresa elaborou um estudo de impacto ambiental e deu início ao processo de licenciamento, com a realização de audiências públicas para apresentar os seus estudos e responder às dúvidas e críticas da população. E a mobilização é grande. Ambientalistas e pesquisadores são totalmente contrários à construção desse complexo hidrelétrico. É o caso de Álvaro De Angelis, vice-presidente da organização não governamental Rede de Integração Verde. Ele é membro do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Alto Paraíso de Goiás e representante da sociedade civil no CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Álvaro De Angelis ressalta que, ao contrário do que o nome sugere, as pequenas centrais hidrelétricas provocam grandes impactos ambientais.
As PCHs são oferecidas como uma alternativa de energia limpa, o que, na realidade, não é bem a verdade. As PCHs são nada mais do que a expansão do sistema energético. A expansão esta ainda vinculada àquela lógica absurda de que quanto mais energia, mais crescimento, quanto mais crescimento, mais desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, nós perdemos tempo e oportunidade de realmente investirmos numa verdadeira alternativa para essa questão, que são não só os potenciais solar e eólico, como também uma gestão de geração de energia elétrica, repotenciação de usina, economia e outras alternativas que essas sim poderiam com certeza serem consideradas limpas.
Quando a gente fala em PCH, a gente imagina que é uma pequena obra, né, um pequeno barramento que vai gerar energia elétrica, mas na prática parece que não é bem assim, né?
Não, na realidade o termo pequena central hidrelétrico é um conceito aleatório criado pelo setor elétrico, pelos empreendedores que investem nesse setor, um conceito que tanto para registro na ANEEL quanto para procedimentos licenciatórios junto aos regulamentos do CONAMA foi cunhado esse termo. Mas é um termo que não diz respeito à realidade, ou seja, as PCHs, além de não serem pequenas obras, elas também causam impactos ambientais tão ou quanto impactantes de usinas hidrelétricas de maior porte. Portanto, ao se falar pequena central hidrelétrica, a população é induzida a acreditar que se trata de pequenas intervenções com impacto ambiental reduzido, o que, infelizmente, é uma falácia.
Mas parece que, por serem classificadas como pequenas, o processo de aprovação do licenciamento ambiental é mais simples, é menos exigente.
Infelizmente, nós temos resoluções no CONAMA simplificando o licenciamento ambiental das pequenas centrais hidroelétricas. E, conjuntamente com essa simplificação do seu licenciamento, foi criada a figura da avaliação ambiental estratégica. E, enquanto avaliação estratégica, é uma estratégia arriscada, porque esse processo ele acaba fazendo com que todos os potenciais identificados e aprovados no estudo acabem entrando num processo simplificado, o que vai trazer uma aprovação em massa de PCHs.
E a construção dessas centrais hidrelétricas, né, pode induzir também a atração de outros empreendimentos também com grande impacto ambiental?
É, porque uma grande questão que não é discutida e tem que ser discutida pela sociedade, mas por enquanto, infelizmente, está restrito ao debate ambiental, é que nós precisamos assim olhar o que realmente é o interesse da população no que diz respeito ao seu desenvolvimento, que tipo de desenvolvimento em regiões que têm uma vocação própria, como é o caso da Chapada, que tem uma vocação própria para o desenvolvimento do ecoturismo, projetos agroecológicos e para o desenvolvimento de uma indústria que não polui, que é a indústria cultural, aliada à educação, é o grande clamor de toda a região. Ou seja, o que nós precisamos, na realidade, é centrar o debate nas seguintes perguntas. Para que essa energia e para quem? Você veja só, no que diz respeito a essas PCHs que estão sendo pretendidas para a bacia do Rio Tocantinzinho, o consórcio é liderado por Furnas e pela Rialma, uma empresa goiana. Esta Rialma Centrais Elétricas construiu, há pouco tempo atrás, uma PCH no município perto da Chapada, que é Mambaí. Assim que ele licenciou, que ele construiu a obra, ele imediatamente vendeu para uma multinacional canadense chamada Braskem, que é uma multinacional que trabalha com metalurgia, indústria química, mineração. Portanto, dado que a nossa região ela é uma região considerada de elevado potencial minerário, essas PCHs que estão sendo licenciadas, não só na bacia do Rio Tocantinzinho, mas também em outras bacias, a exemplo da PCH que pretende implantar também em pleno sítio histórico Calunga, são PCHs que estão sendo construídas para serem ou vendidas ou para vender essa energia para aproveitamentos minerários, o que vai trazer impactos ambientais em cascata em uma região que é uma região voltada para a conservação.
Tá certo. Nós conversamos com Álvaro De Angelis, ele que é membro do CONDEMA, o Conselho de Desenvolvimento Ambiental de Alto Paraíso, e representante também da sociedade civil no CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Álvaro, obrigado a você pelos esclarecimentos, pela entrevista, e vamos torcer aí para que não se afete assim drasticamente a qualidade ambiental e essa riqueza ambiental que temos ali na região de Alto Paraíso, da Chapada dos Veadeiros.
Que Deus nos ouça, companheiro, porque é muito importante a conservação de sítios como a Chapada, que são considerados relevantes a nível mundial para a conservação da biodiversidade, até mesmo para que a gente faça valer aquilo que está previsto na Constituição, né, que é dever do poder público e da sociedade de preservar o meio ambiente para as gerações que vivem hoje, bem como para aquelas que ainda não nasceram, mas que certamente vão precisar de ecossistemas estratégicos, como é o caso da Chapada dos Veadeiros.
Reuber Brandão, professor do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília e responsável pelo Laboratório de Flora e Unidades de Conservação, já foi servidor do IBAMA, do setor de unidades de conservação. E nessa condição, ele percorreu a Chapada para definir os novos limites de um projeto de ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Essa ampliação, por pressão dos proprietários rurais, acabou não se concretizando. O professor Reuber Brandão também acha que as hidrelétricas não produzem uma energia tão limpa quanto se alardeia e contribuem para o aquecimento global. Ele explica que essas 22 usinas podem destruir muitas espécies endêmicas, ou seja, que existem apenas naquele ambiente.
A região pretendida para o estabelecimento desses empreendimentos hidrelétricos ela é uma região extremamente importante para a conservação não só da Chapada dos Veadeiros em si, do Parque Nacional, mas também dos ecossistemas que são encontrados naquela região. Aqueles rios eles têm espécies que são extremamente ameaçadas, como o socoboi tigrado, como o pato mergulhão, que vão ser removidos pelas hidrelétricas e são animais que têm populações muito reduzidas, então perder qualquer população é crítico para a conservação dessas espécies. Naquela região tem espécies de anfíbios ainda não descritas, espécies que são novas. A gente não sabe muito sobre essas espécies ainda, a gente não sabe, não tem conhecimento sobre a distribuição delas. Podem ser endemismos restritos, né, animais que só ocorrem naquela região. A Chapada dos Veadeiros ela tem uma série de exemplos de anfíbios que são conhecidos apenas da região da Chapada dos Veadeiros. Então a gente pode estar falando aí realmente de extinção de espécies. Fora isso, aquela região é uma região importante como um corredor biológico do Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros. O Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros ele não tem um tamanho ideal, ele é pequeno, ele tinha que ser muito maior do que ele é hoje, para poder garantir a sobrevivência de populações saudáveis, de grandes felinos, de grandes carnívoros e grandes aves de rapina. Esses animais utilizam muito toda a região, o sistema da bacia do rio Tocantinzinho, como área de dispersão e estabelecimento de grandes empreendimentos elétricos, remove as florestas, remove porções de ecossistemas que são muito utilizados por esses animais que não vão conseguir mais se movimentar pela região por conta disso.
Quer dizer, então, que são coisas incompatíveis, né? A preservação ambiental com esses empreendimentos econômicos, não só a construção da hidrelétrica, como outros empreendimentos que podem ser atraídos, como, por exemplo, mineradoras?
É, sem dúvida. Aquela região é uma das regiões mais importantes para a conservação da biodiversidade do Cerrado. É uma região que o tempo todo está revelando novidades sobre biodiversidade, espécies novas. São ecossistemas extremamente frágeis, solos rasos. É uma região que tem que realmente ser mantida longe de empreendimentos de significativo impacto. E isso realmente é um dos maiores tesouros do Cerrado, aquela região. Nenhum tipo de empreendimento, por mais que gere emprego, energia, ou seja lá o que discurso que isso que vier, justifica perder, né, te rifar, entregar o valor biológico daquela região para esse tipo de uso. Uma hidrelétrica, ela remove de forma irreversível todos os ecossistemas da área onde ela é implantada. Ela não é uma fonte de energia que se mantém a longo prazo. Em poucas décadas, as hidrelétricas param de gerar energia, tem que ser construídas novas hidrelétricas ou manutenção altíssima de custos para dragagem, que muitas vezes é inviável. Então nós estamos realmente falando em empreendimentos hidrelétricos efêmeros, porque, na verdade, quando a gente fala em conservação, a gente tem que pensar numa escala de tempo muito maior do que simplesmente o próximo governo. E as hidrelétricas realmente não solucionam o problema de energia no Brasil, porque não é energia renovável. Uma energia que tem que ser realmente ressubstituída a cada 50, a cada 60 anos por novos empreendimentos, não pode ser chamada de renovável. E muito menos limpa, porque como é que você fala que uma coisa é limpa se você está causando extinções de espécies e perda de biodiversidade? Além disso, fora emissão de metano, de gases de efeito estufa, que são emitidos pela decomposição de matéria orgânica. Isso aí é uma coisa que é realmente muito conhecida e muito pouco divulgada. Então, realmente, os dados biológicos sobre aquela região, a fragilidade ambiental, a importância que aquela região tem para a conservação da biodiversidade do Cerrado, ela não pode ser realmente trocada por empreendimentos que visam tão simplesmente atender interesses minerários de uma região muito pequena.
Professor, você citou aí um dado interessante. Sempre se diz que a geração de energia elétrica através da hidroeletricidade é uma energia limpa, porque não gera a produção de gases do efeito estufa. Mas parece que não é bem assim.
Não, não é bem assim. Tucuruí, ela emite mais metano do que uma termoelétrica que produz a mesma quantidade de energia que ela.
Por conta da do gás metano?
Decomposição da matéria orgânica que está no fundo do reservatório. Isso aí é tão pior quanto mais matéria orgânica tem no reservatório.
E qual seria, então, a alternativa limpa de energia elétrica que se poderia buscar?
Nós temos que ter uma seriedade grande, Zé Carlos, no planejamento a longo prazo da malha energética brasileira. As elétricas não são renováveis. Depois de algumas décadas, elas param de gerar energia e têm que ser substituídas por novas, que vão remover cada vez mais ambientes e imobilizar terras que podem ser utilizadas para várias outras coisas, inclusive para a agricultura também. Então, o governo tem que se engajar na busca de parques de produção de energia que sejam baseados em energia realmente renovável, como energia eólica, energia solar, energia de marés. Existem diversas opções. Até energia nuclear, trabalhada de forma séria e responsável, tomando todas as precauções de segurança, é muito menos perigoso, muito menos danoso, muito menos custoso do ponto de vista de ocupação de território do que uma hidrelétrica.
Quando você diz que a hidrelétrica para de produzir é por conta do lago que sofre o assoreamento, né?
Exatamente. Você acaba diminuindo a energia potencial do reservatório e a produção de energia cai até o ponto que não é mais viável. E a dragagem, né, a retirada desse sedimento de qualquer lago, é um trabalho que nem secar gelo. É muito custoso e não vai acabar nunca, porque a tendência natural é que lagos acumulem sedimentos.
Tá bom, então. Nós conversamos com o professor Heuber Brandão, do Laboratório de Fauna e Unidade de Conservação do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília. Professor, obrigado aí pela entrevista e vamos torcer para que se encontre uma solução que não provoque esse dano, né? A biodiversidade ali da região da Chapada dos Veadeiros.
É isso aí, Zé Carlos. Obrigado pela oportunidade. A população, a comunidade da região de Chapada dos Veadeiros, os pesquisadores de Brasília, a sociedade de Brasília está mobilizada e realmente todo mundo é contrário a esses empreendimentos na região.
Tá bom, obrigado e um bom dia.
Bom dia.
No próximo bloco, vamos conversar com a professora Nina Paula Laranjeira, coordenadora do Centro de Estudos Avançados do Cerrado da Chapada dos Veadeiros, que está sendo implantado pela Universidade de Brasília na região. Vamos conversar também com o ambientalista Peter Midkiff, morador antigo da Chapada.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.